Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. O nosso trabalho de hoje resgata uma das obras do George Orwell, uma coletânea de ensaios, e mostra uma outra face do George Orwell, muito diferente de quem está acostumado ao escritor de 1984. A Revolução dos Bichos, que são as obras que o consagraram. Essa obra vai nos explicar um pouco da vida que ele teve, de uma vida, aliás, na qual ele conheceu muito pouco a tranquilidade e a paz, não é? A vida dele foi muito complicada, muito. Como se não bastasse a época em que ele viveu, né? Quando ele casa, isso já é praticamente às portas da Segunda Guerra Mundial. Ele perde a esposa e aí ele vai para a Espanha, se envolve na Guerra Civil. Naquela ocasião ele é ferido, ele recebe um tiro, uma bala que se aloja na nuca. E isso, além de quase ter morrido com esse disparo, também por consequência do ferimento que ele teve, mas pelos relatos que se tem, ele padeceu muito, a dor irradiava pelo corpo todo, foi terrível o que ele passou, e isso desenvolveu nele vários problemas, problemas que a medicina dos homens chama de problemas mentais. Ele acabou sendo internado, o colocaram num sanatório. E depois de um tempo de recuperação, de amadurecimento, de repouso, ele então vai para o Marrocos. É aí que ele retoma todo o trabalho que ele vinha desenvolvendo. Ele começa a escrever para jornais, ele começa a escrever para revistas. Vários jornais ingleses, ele começa a escrever, ele retoma o gosto pelo estudo, pela escrita, ele escreve vários textos políticos. Algumas pessoas não. Elas acham que o George Orwell tinha orientação esquerdista, não é? Na verdade, ele nunca foi engajado no Partido Comunista ou Marxista, nada disso. Aliás, se tivéssemos que classificar como um pensamento, ele estaria mais para um pensamento liberal. Ele achava que o Estado se intromete demais, tinha que se intrometer muito menos, não é? E faz papéis que não competem a ele, Estado, fazer. Então, o George Orwell, ele tinha preocupações sociais, claro, né? Mas ele nunca de fato chega a se engajar nisso profundamente. Então, eu estava colocando a orientação política dele, a retomada dos trabalhos dele. E lembrem, muito do que o George Orwell escreve, sobretudo os principais textos dele, que são após os 40 anos, trazem o peso da Segunda Guerra Mundial. Muito do que ele elabora. Para ele foi particularmente um momento muito traumático, muito difícil, e impregna todo o pensamento do George Orwell. Ele não é um otimista, e a visão que ele tem para o futuro da humanidade era aquela visão que se tem de 1984, né? Uma visão carregada. Ele achava que o totalitarismo, o Estado totalitário, tomaria conta, sim, da humanidade com mão de ferro e levaria as coisas nesse sentido. Não é? Isso muito pelo impacto que ele teve com Hitler, com tudo que estava Mussolini, o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. E tanto que a leitura que ele faz quanto ao capitalismo, quanto ao socialismo, é bastante datado, localizado para o tempo dele, para os dias dele. Não é uma visão para um futuro expandida, desdobrada, com aquelas possibilidades abertas. Não é assim que ele pensava. Mas hoje a nossa aula tem como tema uma face do George Orwell que vai auxiliar muito na compreensão da imagem como realidade. Como a imagem pode ser realidade? Como, lembrem, realidade segundo os padrões de época na qual ele vivia, diante daquilo que era concebido como sonho, fantasia, devaneio, isso não era realidade. Isso é uma parte das quimeras, de que não deve ser levado muito a sério, quando muito lá na área mística, etc. Era assim usualmente o pensamento de grande parte das pessoas na época dele. Mas ele já é um autor que vive grande parte do elemento de imagens como uma concretude, como uma realidade. E faz isso de muitas formas. Na Revolução dos Bichos, ele personifica aqueles animais. Em 1984, ele personifica a própria sociedade. Não é? Então, ele faz isso. Bem, mas vamos ver os elementos internos de alguém que assim faz? Vamos dar uma olhada em alguns elementos que propiciam a determinadas pessoas uma grande facilidade disso, de encarnar imagens, de dar ossatura a elas, tessitura, movimento, vida, fazem interagir imagens com os elementos mais concretos do cotidiano, a tal ponto que muitas vezes não há mais qualquer diferenciação, nem cabe diferenciação. Como será uma pessoa que faz isso? Será que há um perfil? Há um modelo? Nós podemos dizer que existe um molde para isso? Ou será que não, que são determinadas características? Talvez parte de respostas nós tenhamos aqui com esta obra que vamos trabalhar, esse livro de ensaios dele. Então vamos diretamente ao trabalho, vamos diretamente ao autor. Farei algumas paradas para que os senhores possam colocar considerações, reflexões do cotidiano, da vida de vocês também. George Orwell nos diz: desde muito pequeno, talvez com 5 ou 6 anos de idade, eu sabia que quando crescesse eu seria escritor. Mais ou menos entre 17 e 24 anos, tentei abandonar essa ideia, embora ciente de que estava indo contra minha verdadeira natureza e de que cedo ou tarde eu teria de retomar juízo e escrever livros. Bem, vamos então aos elementos que caracterizam o discurso dele. O tema aqui é por que escrevo, ok? Palavras, palavras, por que escrevo? É esse o tema sobre o qual ele vai discorrer. E aí, vejam, por que escrevo? Para George Orwell, pela historicidade dele, escrever era um dado de semiose e muito forte na estrutura de pensamento dele. Ele então já nos coloca que esse dado de semiose, desde muito pequeno, para ele, os 5, 6 anos apenas, é o que ele acaba de nos dizer, ele já sabia que seria escritor. Vejam, ele não sabia o que ia escrever, de que maneiras, formas, etc. Ele só sabia que esse era o dado de semiose com o qual ele lidaria para a vida dele. Muito bem. Então, ele prossegue nos dizendo: éramos 3 irmãos, eu, o do meio, mas havia um intervalo de 5 anos entre um e outro. E mal vi meu pai antes dos 8 anos. Ah, perdão, ele disse: éramos 3 irmãos, eu o do meio. Ele era o filho do meio, então. E ele disse que ele mal viu o pai dele antes dos 8 anos de idade. Por esse e por outros motivos, eu era um pouco solitário e logo adquiri modos peculiares e pouco simpáticos que me tornaram malquisto durante toda a minha vida escolar. Eu tinha o hábito de menino solitário, de inventar histórias e travar conversas com pessoas imaginárias, e acho que desde o início minhas ambições literárias se confundiram com o sentimento de ser isolado e subestimado. Bem, senhores, observem um autor nos dando referenciais historiográficos de como, para ele, as imagens foram se tornando realidade, tema da nossa aula de hoje. Então ele nos diz que muito cedo já sabia que seria escritor. Temos o dado de semiose, com o qual ele vai construir as imagens. Poderia ser escultura, poderia ser música, poderia ser a engenharia construindo prédios, poderia ser filósofo fazendo teorias, poderia ser um médico fazendo próteses, poderia ser de muitas formas. A forma dele, ele já nos diz, o canal semiótico é o dado escrito. Muito bem. Então ele começa agora a nos dizer, pelo dado de semiose, o que ele fez para edificar, pelo dado de semiose, essas construções de imagens, que se tornariam em alguns casos tão vívidas que ele não saberia separar de coisas como pedras, árvore, estrela no céu e outros elementos que para ele, pela geração dele, cultura dele, eram a realidade. Veja, então ele se isolava, ele nos diz que ele só foi ver o pai dele que, a partir dos 8 anos, né, antes disso ele mal via, e que esta é uma das razões que fazia dele uma pessoa solitária. Para ele é assim, é como ele entende o que aconteceu. Fosse assim ou não, é como ele representou o mundo como representação para ele. E ele diz que, por conta disso, ele se tornou solitário, pouco simpático com as pessoas e acabou sendo malquisto durante toda a vida escolar dele, a infância dele. Ele tinha aquele hábito, né, de se isolar, de ser um menino solitário, e então o que ele fazia? Ele inventava coisas, histórias, ele inventava que estava conversando com alguém na imaginação dele. E para ele, isso começou a conversar com os dados de semiose dele, a escrita. Por favor, considerem que para muitas pessoas não é assim. Há pessoas que têm a escrita como um dado de semiose, mas suas imaginações, suas ideias, suas invencionices não conversam com isso. Conversam com outras coisas. Nem sempre é uma relação entre abstração, o tópico abstração, e o tópico semiose. Para algumas pessoas, eles raramente conversam. Para ele, frequentemente conversam. Bem, então ele diz: eu sabia que tinha habilidade com as palavras e capacidade para enfrentar fatos desagradáveis. E eu sentia que isso criava uma espécie de mundo particular em que eu podia compensar fracassos da vida cotidiana. No entanto, antes de eu prosseguir, vamos reler essa parte. Sabia que tinha a habilidade com palavras e capacidade para enfrentar os fatos desagradáveis, e sentia que isso criava uma espécie de mundo particular em que eu podia compensar os fracassos da vida cotidiana. Bem, aqui os elementos de demarcação, de separação, ainda são bem evidentes, ok? Ele sabe que tem as palavras, que tem esse dado de semiose, ele pode imaginar, pode inventar, mais tarde ele escreveria e separava isso daquilo que era a realidade, o cotidiano dele. Na infância ele ainda fazia essa separação. Mais para frente, esses elementos conversam com o que ele considerava a realidade, fazendo parte do cotidiano dele. Aí ele dá outros nomes, introspecção. Há muitos nomes que servem de amálgama entre mundos. Quando alguém nos diz, por exemplo, isso que é introspectiva ou que é tímida, essa pessoa pode estar dizendo que a maneira dela ser no mundo dos seus fatores imagéticos internos, etc., e mundo, tem como síntese a palavra timidez. Por vezes é assim. Claro, nem sempre será assim. Temos que fazer historicidade, enraizar, para sabermos se é isso que a pessoa está falando de fato, não é? Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que vocês coloquem reflexões, considerações sobre isso que estamos tratando aqui. Prosseguindo os trabalhos após a interrupção, considerem, por favor, que para efeitos da clínica, essa visão de alguém, de como essa pessoa está estruturada de tal forma que ela faz vivificar verbos mentais, imagens, isso propicia ao pesquisador um manancial imenso de recursos em torno desse tema. Como temos o privilégio de ver aqui através do George Orwell. Quando eu li esse texto a primeira vez, imediatamente destaquei para uma das nossas aulas. Não sabia qual delas, porque ela cabe em várias aulas importantes aí, mas uma aula em que pudéssemos ver os bastidores, a estruturação interna do que vai fazer com que algumas pessoas facilmente se desloquem. Vejam, ele não estava pensando, eu vou vivificar imagens, verbos mentais, eu vou fazer essas conversações. Em nenhum momento. A própria vida, as próprias questões existenciais encaminharam George Orwell a ser assim, a construir dessa forma. No caso dele, não apenas isso salva a vida dele, literalmente salva a vida dele, não é que estava fadada aqui ao drama, e a um drama bastante pesado pelo que ele tinha vivido, mas em alguns casos não é assim. Há pessoas que, com uma capacidade tal e desenvolvendo características similares, constroem abismos, vivificam verdadeiros horrores, não é? Constroem imagens e verbos mentais, pelos nossos padrões de época, os mais terríveis. Há que se ter cuidado, ok? Por isso, claro, a importância da educação, a importância do acompanhamento. Muitas vezes a pessoa não sabe que está construindo tais coisas e o espaço que isso poderá tomar na vida dela. Não é? Bem, ele então prossegue nos dizendo: no entanto, o volume de textos sérios, quer dizer, de intenção séria, que eu produzia ao longo da minha infância e da adolescência, isso não somava nem meia dúzia de páginas. Aos 4 ou 5 anos, eu escrevi meu primeiro poema, que minha mãe anotou enquanto eu ditava. Dele eu nada me lembro, a não ser que era sobre um tigre. E o tigre tinha dentes iguais ao de uma cadeira. Uma expressão razoável, mas acho que o poema era uma cópia de Tigre, Tigre, de William Blake. Aos 11 anos, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, escrevi um poema. Isso aqui foi por volta de 1914, né, ali. Só um detalhe. Claro que não se trata disso, mas fosse essa conversação parte de uma clínica, provavelmente o terapeuta aqui teria a ocasião, mais tarde, de enraizar essa parte aqui que ele coloca, né? Quando ele, com 4, 5 anos de idade, escreveu o primeiro poema dele, né? Que ele ia ditando e a mãe dele ia escrevendo sobre o tigre. E enraizaríamos e provavelmente teríamos vários elementos, porque, entre outras coisas, isso pode nos ajudar a compreender ainda mais fatores de motivação, de desenvolvimento, restrições, freios, composições e muitas outras coisas no desenvolvimento desse escritor em direção à vivificação de imagens, né? Lembrem, quando nós falamos vivificações de imagens, verbos mentais, quando ele escreve, por exemplo, ele está fazendo isso. Alguns autores, quando fazem isso, colocam seu texto lá longe. Então, eles sabem que aquilo é um poema, está lá no papel. Quando leem, se emocionam, ok, mas é lá no papel. Há uma diferenciação muito grande. Eles usaram submodo de visão, uma coisa apartada de outra. Por vezes, como no caso dele, não é assim que isso ocorre. Por vezes isso foi chegando muito próximo, muito perto, e ele foi vivendo essas coisas nele mesmo. Sabe, o 1984 é, em grande parte, autobiográfico. Pelo texto que temos aqui, vocês mesmos podem conferir o quanto é autobiográfico. Então ele diz, escrevi um poema patriótico, isso quando ele tinha 11 anos, tá? Que foi publicado no jornal local e outros 2 anos mais tarde sobre a morte do marechal de campo, Khartoum. Um pouco mais velho, escrevi alguns maus poemas sobre a natureza, em estilo georgiano, em geral, todos eles inacabados. Em 2 ocasiões, também tentei escrever um conto, que foi um tremendo fracasso. Esse foi o total do pretenso trabalho sério que pus no papel ao longo de todos aqueles anos. O quanto isso ocupa a vida dele, quer dizer, essa seriedade, isso de achar que literatura e escrever tinha que servir a tal propósito, é interessante. E nos mostra vários vetores, não é? É como o que ocorre, guardadas as proporções e imensas diferenças, com algumas pessoas quando tentam construir imagens por meditações, semioses cruzadas ou outros elementos, elas muitas vezes sentam e quando elas começam a escrever algo para depois exercer uma meditação, já se apartaram do texto, já se separaram, já colocaram uma baliza tão grande que o que quer que venha dali, ela já não dificilmente tem como conversar com ela na forma de uma síntese, de fato ter vida, vida própria. Não é? Talvez se com ele, talvez, mas isso coloque em várias restrições, tivesse lhe dado passagem já desde cedo para ele, olha, pode escrever, não precisa ser sério, não. Escreve como você escreve. Deixa isso surgir como é que é para você. Vamos ver o que acontece. E não essa tentativa de ser sério, típica dos autores ingleses, não é? Essa seriedade. E talvez ele já tivesse, desde muito cedo, já se beneficiado de elementos da densidade de semiose na construção de imagens. O que provavelmente não houve assim tão fácil na vida dele. Ele então nos coloca o seguinte, durante esse período eu sempre estive envolvido, de certo modo, em atividades literárias. Em primeiro lugar, havia as incumbências que eu produzia com rapidez e facilidade, sem prazer. Afora o trabalho escolar, eu escrevi versos de ocasiões, poemas semicômicos, que eu compunha com uma velocidade que hoje me parece espantosa. Aos 14 anos, escrevi uma peça toda rimada, à maneira de Aristófanes, em cerca de 1 semana, e ajudei a editar revistas escolares, impressas, manuscritas. Essas revistas eram a coisa mais ridícula que se pode imaginar, e tive muito menos problemas com elas do que tenho hoje com o jornalismo mais pretensioso. Mas, paralelamente a tudo isso, por 15 anos ou mais, eu fiz um tipo de exercício literário diferente. Era a composição de uma história contínua sobre mim mesmo, uma espécie de diário que só existia na minha cabeça. Vamos ver, senhores, vamos recuar aqui e pontuar adequadamente esses elementos. Veja, então ele escrevia jornalismo, não é? Escrevia revistas, chegou a ensaiar aí uma peça à moda Aristófanes, não é? E todos esses rigores escolares, etc. Só que ele nos conta algo aqui, que com essa idade de Semiose escrever, mais essa vida que ele tinha, que ele nos contou como é que era, inventava diálogos com pessoas, personificava, não é? Inventava esses elementos para ele. Olha o que ele faz. Ele cria, junto com isso que ele fazia, um mundo só dele. Paralelo a tudo isso. Não totalmente dissociado. E ele fazia isso já na adolescência, com 15 anos, fazia esses exercícios literários. Compunha essas histórias sobre ele mesmo. Ele escreveu uma espécie de diário que só existia na minha cabeça. Ele explica, acredito que seja um hábito comum em crianças e adolescentes. Quando pequeno, eu costumava imaginar que eu era, digamos, Robin Hood, e me concebia como herói das aventuras emocionantes. Mas, em pouco tempo, a minha história abandonou seu narcisismo primário e se tornou cada vez mais simples descrição do que eu fazia e das coisas que eu via. Durante minutos, às vezes, me passava pela cabeça esse tipo de coisa. Abre aspas. Ele abriu a porta com ímpeto e entrou na sala, um feixe amarelo de luz solar, infiltrando-se pelas cortinas de musselina, incidia obliquamente sobre a mesa, onde uma caixa de fósforos, semi-aberta, estava ao lado do tinteiro. Com a mão direita no bolso, ele foi até a janela. Lá embaixo, na rua, um gato malhado perseguia uma folha seca. Fecha aspas. E assim por diante. Esse hábito continuou até mais ou menos os 25 anos, durante toda a minha fase não literária. Embora tivesse de procurar, e de fato eu procurava, as palavras certas, parecia que me empenhava nesse esforço descritivo quase a contragosto, obedecendo a uma espécie de compulsão que vinha de fora. Suponho que a história que eu fazia tinha refletido os estilos dos vários escritores que eu admirei em diferentes épocas, mas, tanto quanto me lembro, tinha sempre a mesma qualidade, descritiva, minuciosa. Vejam o que está se passando aqui. No exercício existencial que esse jovem fazia na época. Não é? E isso que ele fazia paralelamente àqueles trabalhos lhe dava já um certo prazer, ainda que não tanto, mas já lhe dava um oxigênio melhor. Primeiro ele começava a fazer histórias sobre ele mesmo, na qual ele era um herói, Robin Hood. Ele disse que ele achava que os jovens faziam isso, adolescentes, que era típico. E depois ele diz que aos poucos ele começa a construir apenas histórias como essa pequena que ele acabou de nos mostrar, na qual ele olhava, ele via algo, simplesmente fazia esses exercícios. É de perguntarmos, em casos assim, quantas e quantas vezes uma orientação bastante próxima com uma pessoa que já tem esses elementos constituídos, que é o caso dele, muito bem constituídos. Considerem o que uma orientação aqui em torno de construções de verbos mentais, construções de elementos imagéticos, atrelados aos elementos cotidianos. Não é? Quantas formas de fazermos aqui sínteses importantes para ele. Olhem, querem ver alguns exemplos? Eu vou dar exemplos bem pragmáticos sobre isso, ainda que com isso a gente coloque a perder muito do conteúdo, mas apenas como uma ilustração. Considerem que, nessa ocasião, o George Orwell, sob uma orientação específica, ele construísse, se colocasse para ele muito bem, Vamos fazer o seguinte: vamos colocar um jovem que, ao observar todas essas coisas, não é? Ele rapidamente começa a interagir com o gato e a folha seca, como você colocou, com a janela que ele observa, a brisa lá fora, de modo que tudo isso comece gradativamente a se tornar tudo um único mundo dele, não havendo mais distinção de coisas ou separação do que é realidade, do que é fantasia, etc. Ele talvez nos perguntasse como eu faço isso, e nós poderíamos dizer: coloque sua história aí nesse garoto, já é você mesmo, pode colocar sua historicidade aí dentro, e poderíamos até citar trechos da historiografia dele para ele. A propriedade e a inclinação que levaria com que ele construísse esses, e vivificasse esses elementos imagéticos é imensa. Imensa. A maior parte ele fez. Faltou apenas um direcionamento específico. Mas lembrem, na base categorial dele, na Inglaterra de então, na época, não é? entre o período entre guerras, fazer algo assim era, não era razoável, não era tido como algo concreto, seria tido como uma fantasia, e às vezes uma fantasia perigosa. Era assim que na época se pensava. Ainda é em muitos ambientes assim hoje. Mas, claro, fazendo isso com prudência, com cuidado e com outros nomes na ocasião, provavelmente haveria caminhos para uma tal consideração. Então, ele nos mostra como isso foi tomando outras conformações e como ele foi fazendo por ele mesmo isso, uma parte disso que eu acabei de descrever. Vejam, o George Orwell continua escrevendo o seguinte: por volta dos 16 anos, de repente, eu descobri o prazer das meras palavras, quer dizer, dos sons, das associações de palavras. Os versos de Paraíso Perdido, de John Milton, e aí ele coloca um trecho aqui. Ele então, com dificuldade e dura labuta, prosseguiu, com dificuldade e labuta, ele. Aí ele prossegue, o George Orwell nos dizendo, que hoje não me parecem tão maravilhosos, versos assim, deram-me um calafrio na espinha. A grafia, em vez ele botou, aqui há uma, há construções de neologismos, que no inglês, passados para o português, vai ficar muito, muito difícil. Nós vamos ter que ver isso no inglês, ok? No inglês, ele, a gente diz he, H-E. E aqui ele bota a grafia he com dois E's. Então ele diz, a grafia ri, em vez de ri, era um prazer para mim. Quanto à necessidade de descrever coisas, eu já sabia tudo a respeito disso. Está claro, portanto, o tipo de livro que eu agora queria escrever, até onde ele pode dizer que eu queria escrever livros naquela época. Queria escrever romances naturalistas, imensos, com finais infelizes, cheios de descrições detalhadas e dissímiles, impressionantes, e também cheios de passagens floreadas, em que as palavras fossem usadas em parte por causa do som. Vejam como uma pessoa que possui o desenvolvimento característico de uma das artes existenciais, que é o caso dele, direciona esses elementos. Se tivesse ele noção do que poderia fazer com isso, não sei se usaria tamanho talento, tamanha aptidão para algo dessa natureza. Escrever pelo som que as palavras produzem, com os floreios, e também se soubesse o que estava fazendo e a potência que isso poderia gerar, não sei se que usaria finais infelizes, não é? para ele, pela estrutura de pensamento dele, pela historicidade dele, os finais felizes poderiam nutrir mais a alma, o coração, do que isso. Não se trata de dizer o que é certo, errado, bom ou mal. Se trata aqui do que é para ele mais indicado, conforme a própria estrada existencial dele, que não era pelo sofrimento, não era pelo final infeliz. Mas ao fazer isso, ele se impregnou e aprofundou e tornou parte da estrada dele também por esses caminhos. Tanto é que quando os dramas começam a ocorrer, também por consequência disso, se aprofundam também por isso. O que acham que acontece com alguém que, de modo similar e compreendendo isso que estamos falando, comece a construir coisas com finais que, para seu coração, sua estado existencial, dizem respeito a finais felizes, desenvolvimentos felizes, não alienantes, não utópicos, felizes, uma base concreta, conversando a base categorial, historicidade, estrutura de pensamento, de maneira respeitosa? O que acham que essa pessoa vai se auto-inocular, se impregnar, conversar com seus contextos? É provável que ele não poderia parar a Segunda Guerra Mundial, claro, mas poderia parar parte da Segunda Guerra Mundial para ele. Talvez não fosse para a Guerra Civil Espanhola, talvez não tivesse passado muitas coisas, provavelmente não teria. Seria, ainda que muito difícil, algo bastante diferente, provavelmente. Vou parar para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos até aqui. Após as considerações dos colegas, de fato, tivemos e temos escritores com uma qualidade realmente rara que empregam toda essa capacidade literária para a construção de mundos que, talvez com o intuito de distração, da arte em si mesma, o que é válido, claro, mas considerem também que poderiam construir isso para outros lugares e de outras maneiras, não é? Didáticas, pedagógicas, educacionais, existenciais, fazendo inúmeros elementos aí importantes. Mas o George Orwell nos diz, então, que ele começa a utilizar esses elementos. Olhem, alguns vão utilizar esses dons, esses talentos, esses desenvolvimentos para estruturar elementos que vão puxá-los ainda mais para certos elementos existenciais, para onde eles não gostariam de ir. Um caso bem concreto disso, e uma das razões pelas quais eu não peguei o livro desse autor para trabalhar aqui, é Kafka, não é? Kafka. Aqui na história do George Orwell, vocês verão que interessante que acontece logo a seguir e que mostra também mais um dos motivos pelos quais a obra dele aqui foi escolhida. Vejam o que ele escreve a seguir. De fato, o primeiro romance que eu concluí, Dias Birmaneses era o nome, escrito aos 30 anos, mas planejado muito antes. É um tipo de livro assim. Forneço todos esses antecedentes porque eu acho que não se pode avaliar o que move um escritor sem uma noção de seu desenvolvimento inicial. Olhem como ele coloca. Não se pode avaliar o que move um escritor sem uma noção de seu desenvolvimento inicial. Então, senhores, fosse ele alguém com quem partilhássemos um caminho, por exemplo, em filosofia clínica, e muito provavelmente nós consideraríamos sim essa noção do desenvolvimento inicial dele, conforme ele nos explica aqui do que é para ele, né? O assunto, ele diz, forneço todos para que não se pode avaliar, né? Daí ele diz, o assunto será determinado pela época em que ele vive. Isso é verdade em menos, ao menos em épocas tumultuosas e revolucionárias, como é a nossa. Mas antes de começar a escrever, o escritor terá adquirido uma atitude emocional da qual jamais se livrará de todo. Lembram qual era a atitude emocional dele, do George Orwell? Ele nos falou. Há poucos parágrafos ele estava nos contando de que atitude emocional era essa dele. Aquele menino, não é, isolado, sozinho, que ele se sentia, o pai que ele só foi realmente ver a partir dos 18 anos, todas aquelas questões, as conversas imaginárias que ele tinha, não é? E às vezes depois ele escrevia e se achava Robin Hood. Lembram da atitude emocional? Ele diz para nós agora que o autor jamais se livrará dessa atitude emocional de todo ao longo da vida. Assim é para ele, George Orwell. Então, ele diz, a tarefa é, sem dúvida, disciplinar o temperamento e evitar ficar empacado em alguma etapa imatura ou em algum estado de ânimo perverso. Mas, se se livrar completamente das influências iniciais, o escritor terá aniquilado o impulso para escrever. Pondo de lado a necessidade da subsistência, creio que há quatro grandes motivos para escrever, ao menos para escrever prosa. Eles existem em diferentes graus em cada escritor, e num dado escritor as proporções variarão de quando em quando, conforme a atmosfera em que ele vive. Bem, vamos ver então. George Orwell nos diz que nessa arte que ele utilizou com ele para vivificar elementos imagéticos, construir elementos que conversariam com a base cotidiana dele, ele acha que é preciso desenvolver, sim, ao longo da vida, mas sem nunca deixar aqueles elementos iniciais morrerem, que aqueles acompanharão, ora mais, ora menos, para sempre. E dentro disso, ele nos diz que há quatro, que ele acredita, não é? Haver esses quatro elementos que vão fazer com que o escritor prossiga na sua jornada. Uma tradução disso. Se perguntasse a você, você tem trabalhado verbos mentais, imagens, elementos de construção, composição? O que faz com que você faça isso? Talvez alguns dissessem esperança, porque eu não tenho a menor fluência, gosto das aulas, às vezes pratico algumas coisas, mas é isso. Fico mais em compasso de espera. Outro diria, não, eu já vivo isso ativamente. Tenho esperança, mas já também colho muitos elementos importantes dentro da minha mensuração pragmática. Outro diria, ah, me faz um bem tão grande, nem sei direito. É como uma espécie de exercício poético para a vida, sem compromissos maiores. E outros dirão outras coisas. Vamos ver o que ele diz, o que era assim para ele, o que fazia com que ele prosseguisse na etapa dele de construtor de imagens. Vamos ver. Ele diz, o primeiro item, puro egoísmo. O desejo de ser engenhoso, de ser comentado, de ser lembrado após a morte, de se desforrar de adultos que o desdenharam na infância e por aí afora. É uma falsidade fazer de conta que este não é um motivo, e um motivo forte. Escritores compartilham essa característica com cientistas, artistas, políticos, advogados, soldados, homens de negócios bem-sucedidos, em suma, toda a camada superior da humanidade. A grande massa de seres humanos não tem um egoísmo agudo. Mais ou menos depois dos 30, abandonam a ambição individual. Em muitos casos, de fato, quase abandonam inteiramente a noção de serem indivíduos e vivem para os outros, ou simplesmente se deixam sufocar no trabalho enfadonho. mas também existe a minoria de pessoas talentosas e obstinadas, decididas a viver a vida até o fim. E os escritores pertencem a essa classe. Devo dizer que escritores sérios são, de um modo geral, mais vaidosos e egocêntricos do que jornalistas, embora menos interessados em dinheiro. Então esse é o primeiro ponto, ok? Puro egoísmo, na opinião dele. É isso um dos elementos que faz com que ele seja esse construtor de imagens. Uma espécie de vaidade, desejo de ser, de ter esses elementos construídos, etc. Cá para nós, não é? Em clínica, não é preciso passar uma peneira fina aqui para pegar muitos aspectos importantes aí. Muitos, não é? Aquele menino sozinho, isolado, aquele menino que era afastado pelos outros, que eles achavam antipático, que tinha construído seus personagens, que conversava com eles, que queria ser Robin Hood, não é? E mais tarde ele chama isso de egoísmo, de querer ser lembrado, uma maneira bastante dura para os padrões de época, não é? Não há nada demais em fazer algo assim, com outros propósitos, de outras formas, etc. Mas estamos vendo como é que era para ele. Um segundo elemento que ele coloca dos quatro: entusiasmo estético. A percepção da beleza no mundo externo, ou de outro lado, nas palavras, seu arranjo correto, é um prazer no impacto de um som sobre outro som, na firmeza de uma boa prosa ou no ritmo de uma boa história. O desejo de compartilhar uma experiência é valioso e não se deve deixar escapar. O motivo estético é muito débil numa porção de escritores, mas, mesmo num panfleteiro ou num escritor de livros didáticos, terá palavras e frases prediletas que lhe agradam por razões não utilitárias, etc, etc. Então, segundo, vejam, por favor, não deixem perder o fio da meada. Primeiro, então, se eu perguntasse a cada um dos senhores o que faz você prosseguir em trabalhos com imagens, em verbos mentais, em meditações por semeadas cruzadas, alguns diriam: me sinto bem, professor, tenho um dia melhor de trabalho, paz. Outros diriam outras coisas. Este construtor notável de imagens que estamos vendo hoje aqui está nos dizendo, de uma maneira generosa e aberta, franca, os elementos que faziam com que ele continuasse a construir imagens. Ele podia fazer qualquer outra coisa. Ele se tornou um construtor de imagens. E o que o motivava, primeiro, ele diz, esse egoísmo puro. Não é essa vontade de ser reconhecido pelos outros, acolhido pelos outros, coisa que ele não foi lá quando era criança. Não que seja assim para todo mundo, é assim para ele. Ele mesmo nos disse há pouco sobre isso, que era assim para ele, essa vinculação com a infância. Há muitas pessoas que rompem essa vinculação com a infância. O que foi, foi e acabou. Não tem nada que ressarcir, que redimensionar, recuperar. Para alguns é diferente, para ele era assim. O segundo elemento que ele nos dá é esse entusiasmo estético que ele sentia ao escrever. Essa percepção da beleza do mundo externo, olhem o que ele coloca, como é que era para ele. De fato, ele se estimulava, ele, não é, construindo o texto dele, ficava embevecido de fazer esses elementos. Bem, mas ainda um terceiro e um quarto fator. O terceiro é bem curto. Ele diz: o impulso histórico, o desejo de ver as coisas como elas são, de encontrar fatos verídicos e guardá-los para o uso da posteridade. Vejam, o impulso histórico, ver as coisas como elas são. Aqui, claro, como elas são para ele, não é? Só que, conhecendo a historicidade, como estamos cada vez mais conhecendo, isso, quando ele diz ver as coisas como elas são, ele está falando aquela leitura fotográfica do mundo e da realidade, ok? Jornalística da época dele. Então, é um empirismo bastante arraigado. Isso é o que ele quer dizer. Então, o que o faz construir imagens também é isso: mostrar, guardar, documentar aquilo que para ele ali era a realidade. Quarto e último, o propósito político. Aí ele diz: a palavra político entendida aqui em seu sentido mais amplo, que é o desejo de lançar o mundo em determinada direção, de mudar as ideias das pessoas sobre o tipo de sociedade que deveriam se esforçar para alcançar. Ah, e ele acha que, quanto a isso, ninguém, nenhum de nós está isento das tendências políticas. Bem, aqui eu vou parar o gravador para ouvir vocês, tá bem? Para que vocês. Eu quero colocar algumas questões para vocês, mas fora do ambiente da gravação. Agradeço as colaborações dos colegas. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Observem, alguém que tem essa tamanha capacidade desenvolvida também, essa propensão existencial para construir imagens, para edificar construções que podem conversar de várias maneiras no mundo, o que faz com que determinada pessoa não exerça isso com propósitos condizentes com as demandas últimas dela? Não me refiro àquelas necessidades, aos assuntos últimos, ao invés de cumprir sintomas. Há muitos problemas que pedem a nossa observação, que pedem o cuidado em torno do tema. O que vem agora é uma pequena aula de filosofia clínica que o George Orwell generosamente vai nos dar. Porque ele vai explicar exatamente esses elementos, o que houve que ele, podendo utilizar isso para um propósito existencial que daria a ele uma vida qualitativamente muito boa, que ele, aliás, não teve, ele não conheceu isso. Ao contrário, teve uma vida muito complicada, muito difícil. Quando eu digo isso, complicada, difícil, por favor, coloquem dentro dos parâmetros. Quer dizer, na base categorial dele, dentro do que poderia ser para ele, com as características que ele tinha, para aquilo que lhe dizia respeito e lhe deixava bem, não é? Como é para cada um de nós, dentro das nossas bases, historicidades e EPs. Observem, ele vai nos dizer que aqui algumas páginas para frente, ele diz: pode-se perceber que como esses diferentes impulsos são antagônicos. Ele está se referindo a esses quatro impulsos que fazem com que ele seja um construtor de imagens. Vejam, antagônicos. Para alguns de nós, isso que ele acaba de dizer é o suficiente para colocar por terra e a pessoa abandone qualquer ideia em torno de verbos mentais e exercícios com imagens. Sabe, algumas pessoas, por exemplo, que têm o dom e a inclinação, a aptidão para tocar um piano, para escrever, para construir jardins, quando se deparam com elementos que motivam a isso, mas que são antagônicos, elas param. Elas não conseguem, causam um mal-estar, etc., outras coisas, elas param. No caso dele, vamos ver o que acontece. Ele diz que esses impulsos são antagônicos e variam de pessoa para pessoa, de época para época. Por natureza, considerando natureza aqui o estado a que se chega quando se fica adulto, eu sou uma pessoa para quem os três primeiros têm mais importância do que o quarto. Bom, vamos ver isso. Os três primeiros que ele nos disse quais são. Primeiro, o puro egoísmo. Foi o que ele nos disse. Depois, entusiasmo estético e impulso histórico. Esses três ele disse que tem a ver com ele. Já o propósito político, o quarto, ele disse que não tem muito a ver com ele. E aí ele explica: numa época de paz, eu poderia ter escrito livros floreados ou meramente descritivos e ficado alheio às minhas lealdades políticas. De qualquer forma, eu fui forçado a me tornar uma espécie de panfleteiro. Primeiro, passei 5 anos numa profissão inadequada, que era a polícia imperial indiana, lá na Birmânia. Depois, aguentei a pobreza e a sensação do fracasso. Isso aumentou a minha aversão natural à autoridade e me fez ficar pela primeira vez totalmente consciente da existência das classes trabalhadoras. E o trabalho na Birmânia me deu um entendimento da natureza do imperialismo. Mas essas experiências não bastaram para me dar uma orientação política precisa. Foi só depois que veio Hitler, a Guerra Civil Espanhola, etc. Ao fim de 1935, eu ainda não tinha conseguido chegar a uma decisão firme. Lembro-me de um pequeno poema que escrevi nessa ocasião, expressando todo o meu dilema. Ele dizia assim: feliz pároco eu teria sido 200 anos atrás, para pregar a condenação eterna e observar a nogueira crescer. Mas uma vez nascido, ai, em tempos ruins, eu perdi aquele paraíso aprazível, pois a penugem cresceu no lábio superior e clérigos são todos bem escanhoados. E mais tarde, os tempos foram bons, éramos fáceis de agradar. Embalávamos os problemas no sono, no aconchego das árvores. Todos ignorantes ousamos possuir as alegrias que agora nós simulamos. O tentilhão esverdeado no ramo da macieira podia fazer estremecer meus inimigos. Mas ventres de moças, damascos, baratas num regato à sombra, cavalos, patos em voo ao amanhecer, tudo isso virou sonho. É proibido voltar agora a sonhar. Mutilamos nossas alegrias e as ocultamos. Cavalos são feitos de aço cromo e homenzinhos gordos os cavalgarão. Sou o verme que nunca mudou, o eunuco sem harém, entre o padre e o comissário. Caminho como Eugenia Run. E o comissário lê minha sorte, enquanto o rádio toca música. Mas o padre prometeu um Austin. Sonhei que eu habitava salões de mármore. E ao acordar, vi que era verdade. Eu não nasci para uma época como esta. Era Smith? Era Jones? Era você? Esse é o poema que ele escreveu naquela época. Vejam então nitidamente a marcação, ok? Ele nos diz que ele teria utilizado todo esse recurso formidável de construção de imagens e Orwell, George Orwell, foi um verdadeiro mestre nessa arte, um dos grandes mestres desta arte. Ele nos diz que teria usado isso para construir bosques, flores e outras coisas, mas que a época que ele viveu foi decisiva. Vejam o que ele está nos colocando. A base categorial, tópico 1, como o mundo parece, estes elementos o puxaram determinantemente a utilizar toda essa capacidade, essa notável característica rara, de qualidade rara, para elementos políticos, para a defesa de uma época, para chamar a atenção dos homens para a gravidade de tudo o que se passava. Não sei quantos dos senhores leram 1984. É um livro extremamente pesado, denso. Não é muito... É um livro que a luz parece que não chega nunca. Não é o tom, é grave. Ele pesa, pesa a alma, pesa o coração. Ele utilizou o dom, a característica, os desenvolvimentos dele para mergulhar fundo em estruturações assim, com o intuito de nos ajudar, com o intuito de melhorar o mundo, e pagou o preço disso. Como, aliás, praticamente a maioria que faz esses voos existenciais entre planos, não é? Achar que se pode fazer isso incólume é de uma grande ingenuidade, na maior parte das vezes. Há que se ter cuidado, ok? Se um dos senhores tem uma tal capacidade como tinha George Orwell, seja em que área for, para construir imagens, a orientação que eu passo é, por favor, respeite sua estrutura de pensamento, sua historicidade. Trabalhe com base nisso, ok? Se a sua inclinação é para construir bosques, jardins, flores, borboletas, amor, poesia, vá para lá, faça isso. Se for para outras coisas, é um direito seu, não é? E saiba que, de um jeito ou de outro, será o seu caminho. Ora mais, ora menos, ora a sociedade entra, ora a base categorial interfere, até onde teremos a convicção de um caminho, isso é bastante discutível. Portanto, trabalhar e respeitar esses horizontes pode ser uma boa direção na nossa época. Ele diz, então, a Guerra Civil Espanhola e outros acontecimentos de 1936 e 37 pesaram muito na balança e a partir de então eu soube me sitiar, situar. E aliás, sitiar também é uma palavra boa aqui. Cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 foi escrita direto ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrata, da forma que eu o entendo. Parece-me absurdo, num período como o nosso, pensar que se pode evitar escrever sobre esses assuntos. Todo mundo escreve sobre eles, de uma forma ou de outra. É apenas uma questão de que lado tomar e de que abordagem adotar. Quanto mais ciente se está de uma tendência política, mais oportunidades tem de atuar politicamente, sem sacrificar a estética e a integridade intelectual. O que mais desejei fazer nos últimos 10 anos foi transformar escrita política em arte. Meu ponto de partida é sempre um sentimento de proselitismo, uma sensação de injustiça. Quando sento para escrever um livro, eu não digo a mim mesmo, vou produzir uma obra de arte. Eu escrevo porque existe uma mentira que eu pretendo expor, um fato para o qual pretendo chamar a atenção, e a minha preocupação inicial é atingir o público. Mas não conseguiria escrever um livro, nem um artigo para uma revista, se não fosse também uma experiência estética. Quem se dispuser a examinar meu trabalho perceberá que, mesmo quando é clara propaganda, contém muito do que um político de tempo integral consideraria irrelevante. Eu não sou capaz de abandonar por completo a visão de mundo que eu adquiri na infância, e eu nem quero. Enquanto eu viver e estiver com saúde, continuarei a ter um forte apego ao estilo da prosa, a amar a superfície da terra, a sentir prazer com objetos sólidos e fragmentos de informações inúteis. De nada adianta tentar reprimir esse meu lado. O trabalho é conciliar esses gostos e os desgostos arraigados com essas atividades, essencialmente públicas, não individuais, para essa época, que esta época impõe a todos nós. Olha, são tantos os escritores que reproduzindo um tal discurso. Você lê, por exemplo, Brecht, lá ali na Alemanha, e ele, de novo, nos diz algo muito parecido com o que o George Orwell escrevia aqui da Inglaterra. Ok? Vejam, ele sabia a arte que ele tinha, sabia a qualidade do que ele produzia. Ele já não ignorava isso. Como poderia, se o mundo dos homens dizia a ele, o talento, o dom e a profundidade que ele podia alcançar? Ele sabia o escritor que era, e, no entanto, ele coloca todo esse talento de construtor de imagens a propósito disso que ele acaba de nos dizer. Não se trata de certo, errado, esquerdo, direito, bom e mal, nada disso. Se trata do que ele escolheu fazer com isso que ele podia fazer. Não é? Ele disse que achou que não era para construir jardins, floreios, que ele tinha que usar essa arte de construção de imagens para denunciar os estados totalitaristas, não é toda essa brutalidade que ele via na época dele, as guerras e outras coisas que o afligiam tanto e que o acabaram levando a um sanatório. Então ele constrói nesse caminho, nessa direção. É uma forma de viver o mundo, é uma forma de ser no mundo, não é uma forma de estar aqui. Foi a forma que ele encontrou, que ele fez. Como cada um de nós faz e fará, isso é responsabilidade nossa. Então ele diz: não é fácil, não é fácil. Suscita essa forma que a nossa sociedade. Ele diz que está falando do tempo dele, né, que impõe a todos eles. Ele diz que isso suscita problemas de construção, de linguagem, de uma nova maneira, o problema da veracidade. Darei apenas um exemplo do tipo mais grosseiro de dificuldade que surge. O meu livro sobre Guerra Civil Espanhola, o nome do livro é Homenagem à Catalunha. Homenagem à Catalunha. É claro, é abertamente político, mas a maior parte dele foi escrita com algum distanciamento e preocupação com a forma. Eu me empenhei muito em contar toda a verdade, sem violar os meus instintos literários. Mas, entre outras coisas, o livro contém um longo capítulo, repleto de citações de jornais e coisas do gênero, que defende trotskistas acusados de tramar com Franco, etc. Sem dúvida, um capítulo assim, que após 1 ou 2 anos perderia o interesse para qualquer leitor comum, deve arruinar o meu livro. Um crítico de respeito me passou um sermão sobre isso. Por que você incluiu todo esse material? Ele me perguntou. Transformou em jornalismo o que poderia ter sido um bom livro. O que ele disse era verdade, mas eu não poderia ter feito de outra maneira. Ocorreu que eu sabia o que poucas pessoas na Inglaterra tiveram a oportunidade de saber, que homens inocentes estavam sendo falsamente acusados. Se eu não estivesse revoltado com isso, eu jamais teria escrito aquele livro. De um modo ou de outro, esse problema sempre reaparece. É o problema da linguagem, é mais sutil. A sua discussão seria aqui mais demorada. Direi apenas que, nos últimos anos, eu procurei escrever de forma menos pitoresca e com mais exatidão. De qualquer maneira, creio que na hora em que aperfeiçoarmos um estilo de escrita, sempre o superaremos. A Revolução dos Bichos foi o primeiro livro em que eu tentei, com plena consciência do que eu fazia, amalgamar os propósitos políticos e artísticos. Faz 7 anos que eu não escrevo um romance, mas espero escrever outro muito em breve. Será fatalmente um fracasso, porque todo livro é um fracasso. Porém, tenho uma clara noção do tipo de livro que pretendo escrever. Reexaminando as. Bom, aqui. Para os nossos propósitos, acho que aqui está de bom tamanho aonde chegamos. Isso foi escrito em 1946, o que eu acabo de ler. Está na obra. Recomendo a leitura dessa obra de ensaios. Ela é lindíssima. Lindíssima, e ela é toda nesse estilo, não é, no qual ele se coloca muito nas questões dele, muito, muito bonito o trabalho. Que privilégio agora temos na nossa língua, em português. E vou, deixa eu colocar aqui para vocês algumas considerações finais, aí vou abrir para as nossas conversações de finalização da aula. Hoje nós vimos um dos, provavelmente, um proeminente construtor de verbos mentais. Um maravilhoso mago das construções de imagens. Um dos grandes que tivemos o privilégio de partilhar aqui no mundo, George Orwell. Particularmente gosto muito do trabalho de George Orwell. Aquele livrinho, A Revolução dos Bichos, li quando era garoto, talvez umas 2 vezes, com certeza. E sinto uma profunda gratidão pelo trabalho desse autor, que agora a Companhia das Letras nos traz aqui no nosso idioma. Vocês observaram bem para os propósitos do nosso trabalho de hoje, não é? A imagem como realidade. que ele faz com essa grande aptidão dele, para onde ele encaminha isso e o que ele vai colher como resultante disso. Cada um de nós, quando se entrega às vezes nas nossas reminiscências, nas nossas considerações, a elementos que encaminham construções generosas de elementos, fazendo florir e sorrir uma série de coisas em nossas vidas que ficarão melhor dessa forma, estamos fazendo o exercício da construção da imagem. Mas alguns têm a liberdade de endereçar isso para outros caminhos. Vivemos uma época muito problemática em certos aspectos, não é? E não é ilegítimo querer levar isso que alguns aos poucos estão compreendendo e fazendo cada vez melhor para outros elementos. Você pode trabalhar por causas ecológicas, você pode trabalhar por uma educação melhor no país, você pode querer viver fora da sua faixa categorial, propiciando a pessoas que sofrem com fome, com malária, de oportunidades melhores. O horizonte é muito grande, e há lugar para as muitas coisas ali dentro. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, reflexões finais sobre a aula que tivemos hoje do curso Imagens.